e vem trazer a poderosa palavra de Deus para nós essa tarde. Já estenda as suas mãos sobre o profeta de Deus e vai pedindo: vem Espírito Santo sobre a vida do Francisco, sobre o seu ministério. Vem e usa dele, Senhor. Envie essa porção dobrada do alto. Nós necessitamos, Senhor, que a tua palavra seja anunciada com temor e tremor, Senhor. Essa palavra que é mais afiada do que uma espada de dois gumes, Senhor, capaz de penetrar os nossos corações, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem com essa potência do alto, o dom da parresia sobre a vida do Francisco, para que ele seja para nós boca de Deus nessa tarde, para que ele possa proferir oráculos do Senhor para nós, e nós possamos tomar posse de tudo aquilo que o Senhor irá usar do profeta nessa tarde. Vem, Espírito Santo de Deus. E pedimos a nossa mãe, Nossa Senhora de Pentecoste, cubra cada um de nós nesse momento, cubra o Francisco, e sela com teu manto, mãe, e livra de todo mal. Ave Maria, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Espírito Santo,
fogo suave,
fogo suave, abrasador,
doce hóspede da alma,
doce hóspede da alma.
Isso, sentado mesmo, cante mais uma vez isso. Sobre o teu coração e diga comigo assim: Jesus, nessa tarde, tudo que eu quero é a sua palavra, tudo que eu quero ouvir é a tua voz. Por isso, nessa tarde, não permita que nada e que ninguém roube de mim a tua palavra, porque os meus ouvidos estarão atentos a ouvir a tua voz, e o meu coração sedento de viver todas as promessas do Senhor para minha vida. Por isso eu não permitirei que nem o meu irmão da direita nem da esquerda fale comigo agora. Converse comigo agora. Amém? Glória a Deus. Então não permita que o seu irmão da direita nem da esquerda desvie a sua atenção agora da palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode ir sentando ainda, achando o seu lugar. Deixa que a graça de Deus possa ser derramada na sua vida, mas também na vida do seu irmão. Amém? Eu queria, num breve instante, me apresentar também para vocês. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Francisco. Eu sou casado com a Rafaela. A minha esposa está aqui. Nós somos casados pela graça de Deus há 8 anos. Servimos no grupo de oração Sagrada Família da paróquia Santo Alberto Magno. Nosso grupo de oração é todas as terças-feiras, a partir das 19h30. Lá Deus deu a Rafaela a graça de estar coordenando o grupo de oração. Eu falei para Jesus esses dias, Maragon: Jesus não foi bom comigo. Estou sendo mandado duas vezes, em casa e no grupo de oração. Está difícil a minha situação, gente. Mas glória a Deus, não é verdade? A Rafaela, ela é coordenadora do grupo. Nós servimos com muito amor a Deus naquele grupo de oração. Amamos os nossos irmãos também, que fazem parte do grupo de oração. E ao longo deste ano, desses anos, dois anos, Deus me deu também a graça de coordenar essa diocese de Guarulhos, à frente da renovação carismática católica. Algo que eu tenho buscado fazer com muito amor, porque tudo aquilo que nós fizermos e eu fizer por amor a Deus será comparado por o amor que Ele teve por nós, por aquilo que Ele fez por nós, por amor, amém? Por isso, tudo que você for fazer para Deus, faça por amor. Tudo que você for dar para Deus, dê por amor, porque Ele é merecedor de todo o nosso amor. Pena que nós, muitas vezes, não reconhecemos o tanto que nós devemos amar ao Senhor em nossas vidas. E perdemos tanto tempo amando coisas, pessoas, situações, que nós esquecemos de amar verdadeiramente aquele que deve ser amado por nós, aquele que deve ser amado por nossas almas ao extremo, que é Jesus, querido. Mas nunca é tarde, nunca. Nunca é tarde para nós descobrirmos este amor que nós podemos experimentar de Deus em nossas vidas. Mas diga para a pessoa que está do seu lado aí: leva um certo tempo, diga para ela. Mas é tempo. Tempo que o Senhor pode mudar os anos perdidos na presença dEle. Basta você querer. Basta você aceitar. Amém? Amados, eu confesso para você que eu estava meio resistente a pregar neste Reavivai, mas diante de algumas situações que Deus colocava na minha vida e através de irmãos dessa diocese, ontem à noite eu cheguei a Deus e entramos num acordo. Quem conhece e sabe que eu prego, sabe que eu prego muitas vezes, né? Não é normal, mas prego. Mas eu disse para o Senhor ontem: eu só pregarei se o Senhor assim quiser. E muito profundamente, Maragão, Deus disse no meu coração: eu quero que você pregue como um pai prega ao filho. Porque você é pai espiritual nessa diocese. E eu lembrei também do Maragon, quando vem no nosso núcleo, quando vem no nosso congresso diocesano. O Maragon não sabia de nada da minha eleição, de como Deus havia me ungido, na melhor palavra, para ser um coordenador diocesano. Como isso aconteceu, eu já contei em alguns lugares, mas quero contar aqui para vocês, abrindo essa pregação. Eu me recordo que antecipavam os dias da eleição diocesana dessa diocese, e muitas pessoas que passavam por mim, que me viam, diziam: olha, se prepare, porque Deus tem algo grande para a tua vida. Prepara, porque Deus vai te confiar algo muito grande ainda. O que você tem recebido de Deus é pouco, porque Deus vê no teu coração e se agrada do teu coração com o amor que você serve a Ele. E passando-se os dias, Era véspera da eleição da coordenação diocesana no ano passado, dezembro de 2018. Dezembro de 2017, né? 17. Isso. E pela madrugada, eu estava tendo um sonho. E neste sonho, Deus vinha. E ali naquele sonho, Deus me ungia da planta dos pés até o último fio de cabelo da minha cabeça, vamos dizer assim. E naquele momento em que a unção, dentro daquele sonho, mas uma realidade espiritual que eu poderia dizer para você, era forte a presença de Deus naquele lugar. E também naquele momento, quando a minha esposa, a Rafaela, acordou meio que perturbada, porque ela disse, contava no outro dia, que o meu corpo tremia em cima da cama todinho. E a Rafaela ficou com muito medo, porque ela achava que eu estava indo para um lugar melhor. Não, mas ela ficou com muito medo, mas ela não teve coragem de me acordar, com certeza, uma coisa de Deus. Deus talvez tenha colocado para que ela não me acordasse, porque Deus ali queria realizar de fato na minha vida aquilo que era a vontade dele para mim. E eu senti aquela unção de Deus na minha vida. E fomos para essa eleição de coordenação diocesana. E naquele dia eu fui eleito pela maioria dos coordenadores de grupo de oração dessa diocese como coordenador diocesano. Mas eu lembro que quando o Maragon veio aqui no nosso congresso diocesano, Maragon disse uma coisa no meu ouvido. Eu tenho essa foto abraçada lá em casa. No meu ouvido ele disse: o Senhor te ungiu como ungiu a Davi, para que você mude essa diocese através do Espírito Santo e da pequenez que você é diante dele. E ali, quando o Maragon disse isso para mim, não que eu não tenha tomado posse daquilo que o Senhor já havia me dado, mas Deus, ele usa, Deus, ele traz através de pessoas certas, no momento certo, para que nós possamos olhar de fato para o Senhor e dizer: de fato o Senhor, de fato o Senhor quis que eu fosse Davi nessa diocese. Por quê? Até pro tamanho, pelo meu tamanho, né? Pequeno, né? Mas não. O que me fez pensar nisso é o amor que eu tenho pelas almas de Deus. É o amor que eu tenho pelas pessoas nos quais Deus me confiou nessa diocese. Pelos 76 grupos de oração que Deus me confiou nessa diocese. Mas muito mais pelas pessoas que serão alcançadas através deste homem, que não é nada, que não é ninguém, mas que posso dizer para você: é um homem que procura fazer a vontade de Deus. Só isso. E tenho buscado. Mas o que eu quero que nós cheguemos nessa tarde, há algo que Deus colocou no meu coração para esta pregação. E Deus me deu um tema para ela nessa noite, querido. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. A qual recompensa nós temos esperado de Deus? Qual a recompensa que talvez você tenha ao longo dos teus anos de renovação carismática católica esperado receber de Deus? Eu tenho aí os meus 15, 16 anos de renovação carismática, mas deixa eu dizer para você uma coisa: eu não tenho esperado de Deus nenhuma recompensa aqui nessa terra. Eu não tenho buscado de Deus nenhuma recompensa material dele aqui nessa terra, porque eu sei que toda recompensa que eu preciso para a minha vida, ela virá e ela será espiritual. Espiritual de Deus. Também para você, para nós, para esses 50 anos do jubileu da renovação no estado de São Paulo, a recompensa de Deus não é outra para nós, senão aquilo que é espiritual. Amém? Peguem comigo a palavra de Deus em Eclesiástico, no capítulo 2, no versículo 1. Eclesiástico 2, 1. Eclesiástico, o capítulo é o primeiro, capítulo 2, versículo 1. Amém? Diz assim, olha, essa passagem é bem conhecida para nós, mas é assim que Deus quer falar contigo nessa tarde, amém? Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Humilha o teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus. Dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento tua vida se enriqueça. Aceita tudo o que te acontecer. Na dor permanece firme. Na humilhação tem paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata. E os homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Põe a tua confiança em Deus e Ele te salvará. Orienta bem o teu caminho e espera nele. Conserva o temor a Ele até na velhice. Vós que temeis o Senhor, esperai em sua misericórdia. Não vos afastei dele para que não caias. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Vós que temeis o Senhor, esperai nele, sua misericórdia vos será fonte de alegria. Vós que temeis o Senhor, amai-o e vossos corações se encherão de luz. Considerai, meus filhos, as gerações humanas. Sabei que nenhuma daqueles que confiavam no Senhor foi confundido. Pois quem foi abandonado após ter perseverado em seus mandamentos? Quem é aquele cuja oração foi desprezada? Pois Deus é cheio de bondade e de misericórdia. Ele perdoa os pecados no dia da aflição. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Ele é o protetor de todos os que verdadeiramente o procuram. Palavra do Senhor. Pode aplaudir essa palavra. Pode aplaudir. Ela diz tudo. Ela fala tudo. Ela nos mostra tudo. O que seria o temor a Deus? Quando nós falamos de temor, nós achamos que nós ainda somos aquelas crianças, como quando nossos pais diziam: olha, se você fizer isso, se você fizer aquilo, Deus vai fazer o quê? Te castigar. Se você fizer tal coisa, Deus vai te castigar. E nós tínhamos medo de Deus quando nós éramos crianças. Medo de fazer as coisas erradas, não é verdade? Porque nós tínhamos a imagem de um Deus, talvez, que iria nos bater, que iria nos aprisionar. Mas não. Quando eu leio esse trecho dessa palavra de Eclesiastes, eu vejo Deus falar pessoalmente comigo. Assim como Deus fala pessoalmente com você quando Ele nos chama. Quando Ele nos escolhe para algo, para que nós possamos ser, de fato, aquilo que Ele quer que nós sejamos. Nós não somos mais crianças no colo de Deus, embora Ele nos queira assim. Mas na nossa vida espiritual, nós crescemos espiritualmente junto com Ele. Nós precisamos ter a maturidade espiritual na nossa vida para compreendermos a qual chamado Deus nos fez na nossa vida, e não importa em qual sentido, em qual época, ou talvez em que tempo da tua vida Ele te chamou. O que importa é que Ele te chamou. E uma coisa que Deus faz conosco é não nos enganar. Deus não nos engana de maneira nenhuma. Jamais. Meu filho, se entrares para o meu, isso é Deus falando comigo, com você neste retiro. Se entrares para o meu serviço, Deus está dizendo, é o meu serviço, não é teu. Pois aquele que te chama, Ele sabe, Ele tem todo o poder sobre Ele para te chamar para aquilo no qual Ele te escolheu a ser. Se entrares para o meu serviço, permanece firme na justiça e no temor. Mas uma coisa: prepara a tua alma para uma aprovação. Prepara a tua alma para a aprovação. Por quê? Nós achamos muitas vezes, e temos esse contexto errado, Maragão, de achar que quando Deus nos chama para uma missão, a nossa missão vai ser um mar de rosa, o nosso ministério vai ser um mar de rosa. Eu estou dizendo isso para quem está 10, 15, 20, 30, mas para você que está começando agora na renovação carismática católica, eu poderia mandar você para casa debaixo desses dois versículos. Duas coisas Deus precisaria: apenas que você permanecesse firme e que se preparasse para a provação que talvez você tenha que enfrentar. Isso. Porque elas vêm. E o que é o temor a Deus se não temer as atitudes que nós temos com Deus, querido? No nosso servir, no nosso caminhar. Quantas vezes nós achamos que somos deuses, ou Deus? Porque o coordenador do grupo falou isso comigo, quarta-feira eu nem apareço lá, problema seu. Acerta suas contas com aquele que te chamou, querido. Deus. Coordenador é tão falho quanto você. Eu, Francisco, coordenador diocesano, sou tão falho quanto você. Agora não deixe de coordenar o seu grupo de oração, coordenador, por causa do coordenador diocesano. Francisco, não deixe de coordenar a sua diocese por causa do Marcelo, coordenador estadual. De maneira nenhuma. O que eu faço para Deus. Porque, deixa eu dizer uma coisa para mim, para você, para nós que estamos aqui. O chamado de Deus na minha vida, na tua vida, Ele é um só. Ele é um só. Aleluia. Um só. Deus não vai ficar batendo lá na sua porta a todo momento te chamando. Vem, vem, vamos me servir. Não. De maneira nenhuma. Temer a Deus é ter reverência a Ele. É uma atitude sábia de nós para com Deus. O Salmo 111 diz que o temor ao Senhor é o começo para nós. Humilha o teu coração e espera com paciência, a fim de que não se desvaneça a vossa recompensa. Por que será que Deus nos manda, nos diz para prepararmos a nossa alma para a provação? Deus sabe que eu e você somos seres humanos. Nós somos humanos e esta é a nossa grande realidade, querido, de saber que quanto ainda somos homens e mulheres, seres humanos dotados de fragilidades, de medos, de inseguranças, de tantas outras coisas que nos assolam, nós não podemos de maneira nenhuma achar que diante de um chamado de Deus, Ele nos tornou homens invencíveis, mulheres invencíveis. Não! Ao contrário, talvez quando Deus te escolheu para servir num grupo de oração, em uma determinada pastoral, é porque Deus quis que você se tornasse mais frágil ainda. Mais frágil. Mas a fragilidade humana nossa, que eu e você temos, ela é transformada diante daquilo que Deus nos dá, daquilo que Deus faz em nós, daquilo que Deus opera em nós. Toda a fragilidade humana que nós temos, que carregamos em nós, ela só é preenchida por aquilo que Deus pode colocar dentro de nós, que é o penhor, a força, o poder do seu Espírito, quando é derramado sobre nós. Deus sabe de que matéria nós fomos feitos. Como somos frágeis na nossa humanidade. Ora estamos fortes, invencíveis, não é verdade? Hã? Tem dia que nem uma metralhadora ele derruba. Mas tem dia que se uma pena passar, você vai ao chão. O que é isso? Fragilidades que nós temos. Sim. Mas tem dia também que o inferno se levanta na sua frente e você está de pé, firme, forte. O que é isso? Maturidade espiritual de Deus, para você e para mim. Dizer para você que quando nós mais precisamos ouvir a Deus, é quando nós menos ouvimos. Olha o que vai dizer a senhora: humilha o teu coração e espera com paciência. Dá ouvidos e acolhe as palavras de sabedoria. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento a tua vida se enriqueça. Nós mal chegamos e já estamos indo embora. Não é verdade? Ah, eu já tenho 5 anos de grupo de oração, para mim está bom, já servi demais. Se engana você, querido. Ah, já tem 15 anos, né, de renovação. Já tem 30 anos de renovação. Para mim já deu, já está bom. Qual a tua recompensa que você espera de Deus, querido? Eu quero que você grave isso com palavras maiúsculas dentro do teu coração. Tudo o que Deus te deu até aqui, de bens materiais, não se compara à recompensa que Deus ainda tem guardada para você no céu. Não se compara. E isso quem diz? Um homem chamado São Paulo. Ô Paulo, eu era abortivo, não andei com Jesus, não. Mas mesmo sem ter visto, mesmo sem conhecer, tudo que eu tinha, eu considerei perca por amor a este bem maior, Jesus Cristo, meu Senhor. Ele. Não espere receber, querido, de Deus, ainda que tudo que você quer, não. Porque o melhor Deus tem reservado ainda para nós. Não queira dizer, Deus, olha, eu quero tudo aqui nesta vida. Não, não. Eu quero tudo que o Senhor possa me dar nesta vida. Não, eu jamais disse isso para Deus e jamais vou dizer. Sempre nas minhas orações eu digo para Deus: Senhor, o que eu quero não está nesta vida, porque ela é passageira. O que eu quero está muito mais acima daquilo que eu posso ver. O que eu quero está muito mais acima daquilo que eu posso enxergar com os meus olhos físicos. Mas eu sei que com meus olhos da fé eu posso contemplar um dia a glória deste Deus que me chamou a ser seu servo, querido. Que te chamou a ser servo dele. Um dia, esta glória que Deus quer que eu e você experimentemos. Por isso, permanece firme na justiça, meu filho. Prepara a tua alma para a provação. Dá ouvido às minhas palavras. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Sofre as minhas demoras. Nós muitas vezes queremos do Senhor aquilo que nem é nosso. Pedimos coisas para Deus que nós nem sabemos o que vamos fazer. Enquanto Deus quer nos dar uma coisa, nós estamos pedindo outra. E talvez Deus diga: não, meu filho, não peça isso, isso não é para você. Peça coisas maiores. E coisas maiores para nós, querido, elas estão no mundo espiritual, na visão espiritual de quem você é, mas de quem é Deus para você. Como eu gostaria que Deus abrisse o céu aqui, neste lugar. Padre Jonas, que sempre diz:
se Deus abrisse aos nossos olhos espirituais o que está acontecendo aqui em volta deste lugar, em volta da tua casa, em volta da tua vida, você não pediria mais nada para Deus. Você acha que Satanás está feliz por você estar aqui? Não. Você acha que o diabo está contente porque você é servo de Deus? Hã? Não. Não foi assim com Jó. Preste atenção. Quando o diabo se apresenta a Deus para falar de Jó, e Deus diz: olha, está vendo Jó? Ele é um homem justo, íntegro aos meus olhos. Mas o diabo questiona a Deus, dizendo: mas é a troco de que ele faz isso? Também você dá tudo a ele, tudo que ele pede, você dá. É a troco de que então que ele te serve? É a troco de que ele te adora? É pelos bens materiais que ele te adora? O diabo disse isso para Deus, mas Deus permitiu que ele fosse até Jó e lhe tirasse tudo. Tudo, preste atenção. Deus permitiu que o diabo tirasse tudo de Jó. Mas Deus disse para o diabo: só uma coisa eu te digo. Não toque na vida dele. Não toque. E o diabo se retirou. E o que o diabo foi fazer? Foi provar Jó diante de Deus. Fazendo o quê? Tirando tudo que Jó tinha. O diabo tirou o dinheiro de Jó, tirou seus escravos, tirou seus bens materiais. E preste atenção, o diabo tirou de Jó também a sua família. Seus 7 filhos morreram em um dia só. Você imagina o que é um pai carregar seus 7 filhos para um cemitério? Jó fez isso. E veja como o diabo age. Muitas vezes, no nosso ministério, na nossa vida espiritual, querido. Quando, então, Deus talvez não esperasse nada de Jó. Deus foi surpreendido por Jó. Jó surpreendeu Deus. Fazendo o quê? O que nós muitas vezes não fazemos quando perdemos um bem material. Nós logo queremos nos afastar. Nós logo queremos questionar Deus. Por que isso? Por que daquilo? Por que logo comigo? Por que não tinha que ser com o vizinho? Por que não tinha que ser com fulano, com cicrano? Ah, Deus, por que também eu não vou mais te servir? Problema seu. Deus deixou a mulher de Jó para que ela fosse prova para Jó. Para que a minha mulher não seja assim não, hein? Mas a mulher de Jó, olhando para ele, perdendo tudo, ela disse: olha, por que que você não amaldiçoa logo este teu Deus aí e não morre também de uma vez? Talvez você já tenha dito isso. Talvez você já tenha falado até isso para Deus. Por que Deus, você me tirou essa pessoa? Por que você levou essa pessoa? Deixa eu dizer, nós não nos pertencemos, querido. Ninguém nos pertence. Nós somos de Deus e para Deus um dia nós voltaremos. Por mais difícil que seja, por maior que seja a nossa dor. Mas Jó surpreendeu Deus fazendo o quê? Quando Deus talvez silenciou o céu para ouvir o que Jó ia dizer, Deus tem olhado para os anjos e disse assim: olha, parem um pouco, parem por favor, porque Jó vai falar e ele está numa provação. lá na terra. Silêncio no céu, esperando pela resposta de Jó diante de uma mulher da sua esposa. E Jó surpreende Deus lá no capítulo 1 do seu livro, dizendo: tu és louca, mulher. Tu és uma louca. Não deveremos nós aceitar tudo de Deus? Aceitamos aquilo que é bom. Não deveríamos nós também aceitar aquilo que é ruim de Deus? Quem somos nós, querido? Quem sou eu e quem é você para determinar o que Deus pode ou não na nossa vida? Ele é Deus e basta para nós. E a palavra diz que Jó, olhando para o céu, disse: Deus me deu, Deus tirou. Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu também para lá voltarei. Deus me deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome de Deus, querido. Ele é Deus. Isso basta. O que Deus quer que eu e você façamos como renovação carismática católica dessa diocese é surpreender Ele quando nós não temos nenhuma, presta atenção, nenhuma ou nenhum motivo suficiente para surpreender Ele. Porque surpreender Deus quando Ele te dar aquilo, você não vai conseguir. Surpreender Deus quando Ele te dá o seu carro, a sua casa, a sua família, você não vai surpreender. Você vai surpreender Deus quando você fizer o que Jó fez. Quando lhe tiraram tudo, não tiraram dele o olhar espiritual, não tiraram dele a fé em um Deus que havia chamado ele para ser Jó na terra, para ser homem dele na terra, querido, testemunho vivo dele na terra. Irmãos, aguenta firme, até parece que não vai ter jeito, espera com paciência. Ainda que seja no derradeiro momento da sua vida, se enriquecerá pela graça de Deus, que é maior do que tudo aquilo que nos acontece. Tudo. Orienta o teu caminho e espera nele. Nos dias de hoje nós podemos estar, sabe, com o nosso inimigo do lado e não percebemos. Deixa eu aproveitar para dizer uma coisa para você. Tem coisas de Deus para a sua vida que ninguém precisa. O quê? Que ninguém precisa saber. Tem coisas de Deus para a tua vida que ninguém precisa ficar sabendo. É você e Deus, querido. Tem sonhos na minha vida, aqui no meu coração, que só eu e Deus sabemos, querido. Porque eles foram plantados por Deus na minha vida. E eu não conto a ninguém, nem para minha esposa eu conto. Porque só eu e Ele basta saber. Então pare de contar do seu ministério. Pare de falar do seu ministério para os outros. Vai falar para Deus. Pare de falar da sua vida para quem você não conhece. Nós somos muito fáceis. Tem pessoas que entram na nossa vida com uma semana, ela já sabe da tua vida inteira. Pare com isso. Orienta o teu caminho. Põe a tua confiança em Deus, querido. Conserva o temor a Ele até na velhice. Sabe por que muitas pessoas deixam o Senhor? A maioria das vezes não é decepção com Deus mesmo, não. Não é com Deus. São pessoas que levam embora. Tiram do caminho porque você abre a sua vida inteiramente para uma pessoa, mas não abre para Deus. Aí fica difícil Deus trabalhar. Vós que temeis ao Senhor, tende confiança nele, a fim de que não se desvaneça vossa recompensa. Ontem eu estava ali atrás, um jovem me chamou. Não conhecia. Não sei se ele está hoje aqui. Nunca tinha visto ele na minha vida. Eu disse: Francisco, eu preciso falar com você. Eu falei assim: ó, meu irmão, estou tão corrido, estou com a cabeça no mundo. No mundo não, no retiro. Nas coisas do retiro. Mas vamos lá. Ele falou assim: olha, eu estou aqui nesse retiro, mas eu enterrei meu pai ontem. Mas eu estou aqui nesse retiro porque eu quero me aproximar de Deus, eu quero me aproximar de um grupo de oração. Eu não sei se ele está aqui. Está aqui, irmão? Não. Não sei se ele está aqui hoje. Eu queria tanto servir a Deus, como é que eu faço para fazer isso? A primeira receita que eu disse: olha, irmão, procure em primeiro lugar um grupo de oração. Mas ali fomos partilhando e ele falou que o pai dele estava morto e ele estava muito triste. Mas ele estava aqui porque ele queria ter uma intimidade maior com Deus. E ele abriu o celular dele e pediu para que eu fizesse uma oração por toda a casa dele que estava chorando a morte do seu pai. Eu fiz ali um momento de oração no celular dele para que ele enviasse para a família dele. Mas ele falou assim: eu queria que você me desse uma palavra de consolo. Eu falei: e agora, meu Deus? Que palavra que eu vou trazer? Da pessoa que perdeu o pai ontem, enterrou seu pai e está aqui hoje no retiro, o que eu vou dizer, Jesus? Aí eu lembrei de um caso que aconteceu há mais ou menos 16 anos atrás. 15 anos. No ano de 2002. Quando eu fui surpreendido, nossa família também foi surpreendida por Deus. Mas na vida de um jovem, 27 anos de vida, perder sua mãe e seu pai é uma dor muito profunda também. E Deus me fez recordar da minha vida, da minha infância, da minha juventude. E lembrando desses momentos, num piscar de olhos, Deus nos leva a lugares aonde nós pensaríamos em nunca mais voltar. E eu fiz a oração para aquele jovem. E disse para ele: querido, a única palavra de consolo que eu tenho para dar para você é dizer que assim como seu pai era pai, Deus também é pai. Talvez hoje você chore a dor da perca do seu pai, mas hoje Deus se alegra pela volta de um filho que volta para ele. E ele sorriu, entendeu? Mas quantos não entendem? Quantos põem a culpa em Deus, dizendo que Deus não ama? Deus não me ama, Deus não me quer, Deus não quer a minha felicidade, Deus não quer que eu realize isso, Deus não quer que eu faça isso. Não, não é isso, querido. Ao contrário, Deus quer que você seja feliz. Mas quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, nós corremos um grande risco de nos ferirmos, de nos, sabe, de lacerarmos a nossa vida de quem nós somos. E por que Deus me deu essa palavra nessa madrugada? Porque eu lembro do testemunho de um jovem, querido, de 27 anos atrás, 15 anos, 16 anos atrás, viciado nas drogas, na prostituição, no crime, no roubo. Um filho que dava trabalho para os pais. Um filho que dava trabalho para toda a família. E aquele jovem um dia
foi surpreendido pela perca da sua mãe também. Quando a sua mãe faleceu de um câncer, aquele jovem teve a sua vida, já era destruída, mais destruída ainda. Porque dentro de tudo aquilo que ele vivia, de droga, de crime, de prostituição, de roubo, ele ainda amava a sua mãe. Mas tudo que ele tinha parecia ser ela, e ele acabava perdendo naquela época a sua mãe, querido. E para ele não foi fácil. Mas para tudo aquilo que ele estava vivendo, ele achou um culpado. E quem foi o culpado? Quem? Para a morte da mãe dele, ele achou um culpado. Quem foi? Deus. Ele não queria nem saber quem era Deus na vida dele. Ele odiava quem falava de Deus na vida dele, perto dele. Não queria nem saber. Porque ele achava que Deus havia levado a sua. E a revolta dele era dizer: por que que você não leva tantos traficantes aí, bandidos que andam matando os outros, mas você foi levar justamente a minha mãe, que te servia lá na igreja, varrendo, limpando os banquinhos daquela igreja, e você foi levar ela, por que você não levou outra pessoa? A revolta dele era com Deus. E tudo isso que ele viveu na sua vida, querido, vocês vão entender o amor de Deus. Como é este amor de Deus? E ao passar dos anos, com aquela revolta que ele tinha de Deus, ele entrou numa grande enfermidade chamada depressão. A depressão é a total ausência de amor das pessoas, mas muito mais a ausência do amor de Deus. É você estar aqui cercado de uma multidão e se sentir sozinho. Era isso que ele tinha. Na época tinha uma filha, tinha uma mulher que não eram casados, e ela acabou indo embora porque não aguentou de ver a situação dele, de como ele se encontrava, e ele ficou mais sozinho ainda. Depressão, abandonado pela filha, pela companheira que vivia no dia, no tempo. E sem Deus ainda na vida. O que um homem desse tinha? Hã? Nada. E diante daquilo que ele estava vivendo, daquela situação, ele disse que para ele não tinha outra solução a não ser tirar também a sua vida. Porque para ele não tinha nenhum significado, não tinha sentido viver mais. E naquela época ele então disse que em determinados dias da sua vida, ele acordava com vozes ouvindo: olha, tira a sua vida, acaba com a sua vida, você não é ninguém, olha o que você fez, olha o que foi a sua vida, você só deu desgosto para os seus pais, você só ofendeu a sua família, acaba com a tua vida, você é um zé ninguém, você não é nada, é um lixo. E de tanto ele ouvir isso, ele disse que então desejou tirar a sua vida, de acabar com a sua vida. Até que um dia ele acordou no dia de sábado, e ele disse que aquele dia foi perturbador para ele. E naquela tarde ele então resolveu tirar a sua vida, se suicidar. Ele disse que ali em frente à televisão, na sala da sua casa, escreveu aquela carta que muitos escrevem quando vão fazer isso, não é verdade? E preparou ali a cena do seu suicídio. Tudo pronto para se matar ali aquela tarde. Mas ele disse que naquela tarde, não sabe de onde, veio uma voz que dizia: liga a televisão, liga a sua televisão, muda de canal. E ele ligou a televisão ali e começou a passar os canais. E por volta de 3h40 da tarde, ele se deparou numa rede de televisão chamada Rede Vida de Televisão, passando uma missa com um homem chamado Padre Marcelo Rossi de Andrade. Por volta de 3h da tarde. E ali ele começou a prestar atenção naquela missa e foi recordando da sua vida no
passado, quando era criança, que ia na Eucaristia ler a leitura, que estava na presença de Deus, que era feliz e não sabia. Como o Marcelo falou, né, hoje, nós éramos felizes e não sabíamos. Amados, quando nós crescemos, nós tomamos forma, estatura, e nós vamos querendo experimentar outras coisas que não fazem parte daquilo que Deus sonhou para nós. Somos nós que muitas vezes construímos a nossa vida. Somos nós que muitas vezes plantamos as nossas derrotas. Somos nós que construímos muitas vezes o nosso fracasso, porque nós não acreditamos, nós não confiamos, nós não temos essa expectativa como homens da palavra, como Abraão, como Jó, como Elias, talvez como tantos profetas tiveram, que deram as suas vidas, deram por nada, nada de Deus, menos de mim, deram as suas vidas porque tiveram uma experiência de amor com Ele, uma experiência na qual levou a sê-los também gravados na cruz, gravados numa cruz com Ele. Como Paulo diz, morrer para mim é lucro, eu estou no lucro, conhecendo Jesus, amado, sendo amado por Ele, eu já estou no lucro. Porque a morte um dia, talvez também tenha te procurado, para acabar com teus sonhos, com os teus projetos, com a tua vida. Mas naquela tarde, esse jovem, que ali estava para tirar a sua vida, ouvindo pela televisão uma missa, ele se recordou e lembrou que tinha um Deus. Naquela tarde, ele falou para o Senhor: Deus, se é verdade que Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os pecadores, que Ele venha me salvar nessa tarde, porque eu vou tirar a minha vida. E fechou a boca. E no mesmo instante, pela televisão, o padre Marcelo Rossi disse: ei homem, ei jovem, você que está aí na sala da sua casa e que iria tirar a sua vida nessa tarde, Jesus está te visitando, está te arrancando dessa depressão, e você não será mais a mesma pessoa a partir de hoje. Naquele dia, esse jovem disse que experimentou ali naquela sala o amor de Deus como nunca se havia experimentado em ninguém. Como nunca ninguém tinha amado ele naquela tarde. E naquela tarde ele sentiu ali a presença de Deus. E ele disse que chorava, chorava a sua vida, chorava os seus pecados diante de Deus. Naquele dia, Deus visitou ele, sabe? E naquele dia foi tão grande a obra de Deus na vida dele, que de fato ele se levantou da morte para a vida, para estar pregando aqui nessa diocese, como um coordenador diocesano da Renovação Carismática Católica. Ele foi quem me levantou, foi Ele que me colocou de pé para estar aqui, para dizer que Ele muda, que Ele transforma, que Ele faz nova todas as coisas, que Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre, de sempre. Glória a Deus. O que Deus me deu até hoje? Nada de bens materiais. Para mim, Deus não me deu nada. Tudo que Deus me deu é espiritual, querido. Por que eu digo que Deus não me deu nada de bens materiais? Porque não é meu, Maragão. Vai passar. Daqui você não vai levar nada. Talvez Deus tenha dito: olha, usa aí por um tempo, Francisco, que isso aí é supérfluo. Vai passar. Mas o que Deus diz para mim: olha, agora, isso que eu coloquei dentro de você, guarda com temor, guarda este bem com temor e tremor no seu coração, porque a recompensa dela será aqui no céu comigo. Aleluia! Glória a Deus. recompensa que Deus tem para mim e para você é aquela que Ele diz que nem o ouro, que nem a traça corrói, que nada destrói. A recompensa de Deus para mim e para você, servo fiel, é o céu. Renovação Carismática Católica, me ajude. Coordenadores de grupo de oração, me ajudem. Eu não estou só nessa batalha. Núcleo Diocesano, me ajude. Eu não estou só nesta batalha. Deus apenas me chamou, mas vocês têm parte nisso também. Pare de ficar olhando, é o Francisco, eu não gosto dele. É o Francisco, eu não concordo com isso. Concorde então com Deus. Se Ele te chamou, faça apenas a tua parte e sirva a Ele e não a mim. Isso é o que Ele quer apenas. Grupos de orações, não deixe o Espírito Santo morrer jamais. Sejam grupos de orações avivados. Jesus é o mesmo de ontem, de hoje, de sempre. Quem diz que a renovação não é a mesma coisa está enganado. Ela não é mais, não, opa, tá certo, não é mais a mesma coisa não. Ela está 100% melhor. Glória. Aleluia, glória a Deus. Deus está aprimorando ela. Deus está fazendo ela cada dia mais melhor, ser melhor, amém? Então diga para o seu irmão aí, meu irmão, toma uma decisão. Nós precisamos combater os bons combates. Quem disse que seria fácil? Mas se Jesus te chamou, se Deus te chamou, é porque Ele sabe quem você é. Mas muito mais, deixa eu te revelar uma coisa. O diabo sabe quem foi que te chamou. E se o diabo sabe quem foi que te chamou, ai dele, diga para ele aí, ai dele, se ele tocar no ungido do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Erga os teus braços comigo e diga: neste combate eu vou, Senhor. Neste combate eu estou, porque eu não estou sozinho. E a fé que eu tenho em Ti me fará alcançar coisas maiores que os ouvidos não ouviram, que os olhos não viram ainda. Tais são os bens que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E eu vou, Senhor, com o meu passaporte escrito RCC da Diocese de Guarulhos, para o céu, carimbado pelo sangue do Cordeiro imolado na cruz por meus pecados. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia.
Glória a Deus.
Aleluia. Glória a Deus.
Senhor, preciso te dizer que é impossível me esquecer.
E vai rezando isso mesmo. Vem cá, Maragão.
E não estou só nessa batalha.
Vem cá, Rafaela, minha esposa também, vem cá.
A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter a maior diferença em mim.
Isso.
Meus combates eu não combater.
Diga isso pro Senhor.
Minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar.
De que vale?
De que vale a minha fé tanto guardar?
Se perseguido,
aqui eu não for.
Sinceramente,
um cristão não sou. A tua glória quero conhecer.
Viver
a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo.
Erga os teus braços e diga pra ele: morrer.
Morrer pra mim é ganho.
Não há outra questão.
Não há outra questão. Quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal.
Conquistarei.
Não se para de lutar até chegar ao céu.
Estenda suas mãos aqui para o crucificado. E nós vamos rezar agora pedindo para que o sangue de Jesus adentre agora as nossas casas. Que o sangue de Jesus derramado na cruz alcance as nossas famílias. Eu peço que todo o núcleo diocesano venha aqui à frente. Ministério de Comunicação, vem aqui para frente. Vamos rezar pelos nossos ministérios. Ministério das Famílias, Ministério da Juventude. O Núcleo Diocesano, vem aqui segurar a cruz com o Coordenador Estadual. Venha, mas venha rápido para nós rezarmos pela renovação. Rezarmos pelas famílias que aqui estão. Rezarmos pelos nossos grupos de oração. Vem cá, Davi. Ori alabashiri alalabari alalabari alalabari. Isso, venham, venham aqui núcleo diocesano e ergam as suas mãos e reze agora pela tua casa, reza pela tua família, reza pelos teus filhos agora, reza por aqueles que são teus. Vamos pedir para que o Senhor venha nessa tarde com o poder dele manifestar em nossas vidas a plenitude, o poder e a autoridade que Ele tem sobre nós, sobre esta diocese. Nós colocamos, Jesus, o Teu sangue. Nós colocamos, Senhor, a Tua mão poderosa sobre todos aqueles que são Teus. Ore agora, querido. Não economize. Ore pela Tua família. Ore pela Tua casa. Ore por esta diocese. Ora pelo Brasil. Ore alabari 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 alabari. Ore pela tua casa, ore pelo Brasil, ore pelo mundo agora, pela conversão dos pecadores. Nós pedimos de volta, Senhor, os teus filhos que foram roubados, os teus filhos que foram arrancados das tuas mãos, Senhor. Nós pedimos, Senhor, pelos jovens que estão nas drogas, na prostituição. Nós pedimos por aqueles que se desviaram dos teus caminhos e estão na perdição, Senhor, nos carnavais da vida. Nós pedimos de volta, Senhor, para a tua igreja, aqueles que são teus, Senhor. Aqueles que são teus filhos, Pai, busca agora, traz de volta, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que é teu. Nós consagramos por esta palavra, Senhor, a tua igreja, este movimento chamado Renovação Carismática Católica, Senhor. Nós consagramos a terra de Santa Cruz em tuas mãos, Senhor, para que aqui seja um celeiro de profetas, para que aqui seja um celeiro de homens e mulheres cheios do Espírito Santo, cheios da graça de Pentecostes, cheios do poder do Senhor. E nós pedimos por esta diocese, por todos os ministérios, meu Deus, por todos os grupos de oração, pedimos por todos aqueles que um dia entrarão no grupo de oração, Senhor. Nós não queremos ouro e prata, Senhor. Nós não queremos ouro e prata, Senhor. Nós queremos o Teu Espírito, o derramamento do Teu Espírito sobre esta nação, sobre este povo, sobre este retiro, sobre esta diocese. Eu te peço, Senhor, um derramamento do Teu Espírito, uma nova efusão, um novo Pentecostes, um Pentecostes de amor, um Pentecostes de graça sobre nós, sobre esta diocese, meu Deus. É o que nós pedimos, Pai Santo, em nome do Teu Filho Jesus. É o que nós declaramos nesta manhã, nesta tarde, Senhor.
Você quer...
Que o Brasil, Senhor, é Teu.
É tudo Teu, Senhor.
Que o Brasil é Teu, Senhor.
Tudo é Teu,
que a
Senhor.
Tua diocese, Senhor, de Guarulhos, é a renovação carismática católica que está aqui, tudo rezando é nesta tarde, Senhor. Glória, é a renovação carismática que está aqui, bendito pedindo Jesus, pelo Teu Espírito, Senhor. E eu, como coordenador diocesano, Senhor, junto com este núcleo, com o nosso coordenador estadual, Senhor, nós pedimos que o Senhor abra o céu sobre este lugar e que este lugar seja transformado na sala do cenáculo de Pentecostes.
Glória a Deus.
E que desse retiro nós saiamos daqui repletos do Teu Espírito, Senhor, repletos da Tua graça, celebrando todas as vitórias do Senhor para as nossas vidas. Todas as vitórias do Brasil, de Guarulhos, estão nas mãos do Senhor.
Aleluia.
Aleluia. As vitórias do Teu grupo de oração estão nas mãos do Senhor, mas a Tua recompensa está nos céus com Ele ainda. Aleluia, Jesus. Glória a Deus.
Eu convido a você que é coordenador de grupo de oração, se aproxima aqui. O Senhor diz que o nosso lugar é aos pés da cruz de Jesus. O lugar da RCC Guarulhos é aos pés da cruz do Senhor. Então, coordenadores de grupo de oração, vem, 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 não tenha medo. Se o seu coordenador não está aqui, venha o vice, venha alguém representando. Todos os grupos de oração representados aqui, debaixo da proteção e do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para a cruz de Jesus, pensa no teu núcleo, pensa nos teus servos, pensa na tua assembleia, do seu grupo de oração, entrega tudo. Vamos celebrar a vitória. O seu grupo de oração é vitorioso, você é vitorioso, coordenador, coordenadora. Toma posse da graça que está sendo derramada aqui neste lugar.
Irmãos, eu pedi um tempinho para o Francisco, um minuto, para falar de um sonho que eu tive essa noite. Nesse sonho estava o núcleo diocesano, está se cumprindo. Eu ainda encontrei o Edson, o Roberto, contei para eles. Eu vi o núcleo diocesano numa estrada, e o Francisco à frente. Eles iam passando por uma pedreira, um sonho profético. De repente, essa pedreira, ela causou uma explosão e começou a voar pedras em cima do núcleo diocesano, em cima de mim. E o Francisco se colocou à frente, e todas aquelas pedras iam pegando nele, ia ferindo ele. E o discernimento que eu tive, irmãos, era que todas as pedras que o maligno tem jogado contra nós tem martirizado o Francisco. Ele, de forma espiritual, tem ficado à frente e tem atingido ele, como ele disse na pregação. Ele é um pai para nós na renovação carismática de Guarulhos, e ele tem enfrentado todas as batalhas. Eu digo para cada um de vocês, coordenadores, núcleo diocesano, renovação carismática, que não sejamos nós que tacamos pedra no Francisco, porque ele já tem se martirizado por nós. É esse o discernimento que eu tive nesse sonho, nessa noite. Glória a Deus. Vamos rezando pelo coordenador, vamos rezando pelo Francisco, vamos se martirizando também e defender o nosso coordenador, na pessoa do Marcelo Maragão também, porque a vitória vai nos alcançar o martírio, irmãos, no sangue derramado do Senhor.
do nosso sangue que nós derramarmos pelo Senhor, assim como Francisco tem feito por nós,
mas com carinho, filho seu, te capacitou, toda a força te deu, amparou e acolheu.
Ergue-te, pois, levante os braços.
Ergue-te, pois, Deus te fez um vencedor.
Celebra a vitória, a renovação.
Celebra a vitória.
Essa promessa,
Senhor Jesus, regressando.